A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o performer e coreógrafo Wagner Schwartz. Ele criou mais de 8 obras, dentre elas Labette e Transobjeto, e ganhou mais de 11 prêmios em sua carreira. É autor do livro Nunca Juntos, Mas ao Mesmo Tempo. Wagner, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é meu.
Pois é, Wagner. Você é um dos grandes coreógrafos, né, da contemporaneidade, trazendo um tipo de obra que a gente poderia chamar como sendo arte contemporânea?
Sim, sim.
E o que seria a arte contemporânea propriamente dita?
Que pergunta mais difícil, mas vamos ver, pensando bem, ela não é tão difícil assim quando a gente pensa que o contemporâneo é aquilo que a gente vive hoje. Então já existiram várias artes contemporâneas em todos os séculos, né? Que a arte existiu e que ela existe e persiste. Então, eu acredito que a arte contemporânea é aquele tipo de arte que está ligada, primeiro, ao seu tempo, aos assuntos do seu tempo, ao movimento, né, do seu tempo, à política do seu tempo, à cultura do seu tempo. Então, assim, é uma arte que tem conexão com os assuntos públicos atuais.
No caso, você tem aí o Transobjeto, que é interessante que você traz o nome de alguns coreógrafos também. O nome é enorme, né? Como é que é? É Wagner?
Wagner Ribot, Pina Miranda, Xavier Schwartz, Transobjeto. Esse foi um trabalho que eu criei em 2004 e foi um dos prêmios que eu recebi pelo Instituto Itaú Cultural, num programa chamado Rumos Dança, que a essa época quem fazia a programação, a direção geral, era a Sônia Sobral, e eles decidiram me selecionar para esse programa para criar um trabalho que falasse exatamente disso, dessas questões de hoje. E na arte, a gente estava vivendo naquela época uma pressão muito grande das coisas que vinham de fora e essa conexão, essa desconexão com o que vinha de fora e o que existia no Brasil. Quero dizer, esse choque de gerações, esse choque de ideias, esse choque de assuntos. E é uma coisa que, na realidade, sempre existiu no Brasil, tanto que a gente tem... A gente sempre foi afetado pelo que vem de fora, estando aqui dentro, artisticamente, eticamente, esteticamente, culturalmente. E eu discutia isso no meu trabalho. Era um trabalho que, se fosse uma peça... Uma peça musical, poderia ser chamado de um trabalho tropicalista, por exemplo. Porque, digamos que os tropicalistas foram aqueles que conseguiram digerir esse estrangeiro de uma forma a apropriar de sua cultura dentro da nossa própria cultura.
No caso, o Transobjeto, então você diria que é uma forma de trazer esta arte contemporânea no Brasil? Teria essa característica?
Olha, nem tão longe, assim. Eu acho que transobjeto eu falo sobre questões que são importantes para a arte contemporânea no Brasil. Porque a arte contemporânea no Brasil já existe há alguns anos. E no transobjeto eu discuto o que é importante para esse circuito, talvez.
E o fato de você colocar aí Pina, você está se referindo à Pina...
Pina Bausch?
Pina Bausch?
Sim. É. É, tem um pouco da Pina Bausch no espetáculo, tem um pouco de outros coreógrafos menos conhecidos popularmente, mas que estão ali também, como tem também coreógrafos brasileiros como Lia Rodrigues, que também está sendo citada no trabalho, assim como Hélio Oiticica, Ligia Clark, Caetano Veloso, são Oswald de Andrade. Se pegar, são muitas citações que existem no trabalho, e ao mesmo tempo você não precisa conhecer o trabalho dessas pessoas, desses artistas que eu estou citando, para ter uma experiência efetiva com a obra.
Ah, o grupo Corpo, por exemplo, ele está dentro de um contexto de dança contemporânea?
Sim, o grupo Corpo é um grupo de dança contemporânea, sim.
Estágio também, né?
Sim, sim. O grupo Balé Estágio também, São grupos de dança contemporânea, cada qual na sua diversidade de linguagem.
Vamos ouvir um pouco de música?
Claro.
O que você sugere?
Então, eu queria sugerir Baby para começar, porque Baby é uma música que é uma das músicas mais bonitas do século XX para mim. É uma música...
Por quê?
Porque Baby, para mim, ela resume esse outro que precisa falar uma outra língua para te entender, para te compreender. Essa necessidade de estar um de frente para o outro e de pedir para esse outro que ele olhe para você, que ele te entenda. Mas não um pedir violento, mas como um convite. Então, Baby é um convite a quem você ama.
Um acolhimento.
Um acolhimento.
Então, vamos ouvir Baby, a composição do Caetano Veloso e interpretação da Gal Costa.
Saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby. Lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Baby, baby, há quanto tempo, baby, baby. Aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Thank you.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado performer e coreógrafo Wagner Schwartz. Ele criou mais de 8 obras, entre elas Labette e Transobjeto, e ganhou mais de 11 prêmios em sua carreira. E também é autor do livro Nunca Juntos, Mas ao Mesmo Tempo. Pois é, Wagner, você escolheu a música Baby, né? Que traz essa tranquilidade e aconchego, né? É uma relação de muita cumplicidade. E nós estávamos falando a respeito dessa sua obra Transobjeto e falando aí também qual que é o papel da arte contemporânea, né? No seu caso, que seria aí a dança contemporânea, a coreografia contemporânea. E você até coloca que dá a entender que é uma forma da gente tentar entender o nosso tempo, né?
Sim, claro.
Só que tem que a contemporaneidade, ela também puxa muito para o passado, né? Então, assim, para o passado, para outras realidades, né? A sua obra, ela faz algum tipo de interseção, por exemplo, com a arte africana, com a dança africana?
Uau, essa é uma pergunta seríssima. Claro que ela faz, mas talvez ela não esteja tão evidente nas criações. Eu acho que, por exemplo, em Transobjeto, existe uma força que vem dessa comunidade muito grande no momento, por exemplo, em que eu estou espremendo umas frutas no palco e fazendo um coquetel com essas frutas. Eu tenho amigos que conhecem bem as religiões afrodescendentes, afro-brasileiras, que já me falaram que tiveram muitas imagens nesse momento específico da peça. Eu acho, por exemplo, acredito que em Piranha, que é um outro trabalho meu, existe uma relação muito grande também com as religiões afro-brasileiras, quando eu falo quando o assunto ou o tema da incorporação passa por ali. Não, eu não falo direto, não é um espetáculo que fala de incorporação, mas não tem jeito disso não estar visível no meu trabalho. Nesse trabalho, por exemplo, específico, que se chama Piranha.
É como se fosse uma interseção com a natureza, né?
Sim, é uma interseção com a natureza, é uma interseção com esse corpo que nasce nessas culturas. Mas é uma interseção de quem olha a distante, quem vê, quem ouve, quem tem amigos, quem é amigo dessa cultura. Não é uma interseção direta, por exemplo, de alguém que vai ao candomblé, ou que a Umbanda, ou que, sabe, frequenta essa matriz, ou tem essa linguagem específica no corpo, no dia a dia. É alguém de quem olha, de quem simpatiza, de quem frequenta, como na literatura.
Porque você é um homem internacional, né? Apresenta seu trabalho, tem uma excelente recepção na Europa, né? Eles conseguem identificar essa brasilidade no seu trabalho, ou seu trabalho ele é mais universal?
Então é muito difícil isso lá, porque eu acredito que eles não enxergam. Já começa, acho que, pelo meu corpo. Eu sou branco, alto, olhos verdes. É muito difícil para um europeu entender que eu sou brasileiro, porque brasileiro para um europeu geralmente é um mulato ou
negro,
mulato é uma palavra que não deve ser falada, não é isso?
Não, pode falar, não, mas não, é uma palavra que tem sido questionada.
É uma palavra que tem sido
questionada
muito nos últimos tempos. Será que dá para a gente cortar isso para não ter problema?
Não, se preocupe com isso. Ótimo. Todo mundo entendeu.
Entendeu. Bom, é uma pena, então desculpa. Eu acredito que eles não veem no meu corpo um corpo negro. Ou um corpo com as características daqueles que eles acreditam que sejam brasileiros, como talvez a gente também tenha ideias do que é ser um europeu. E esses traços não existem no meu corpo. E só na peça Transobjeto é que ela é mais evidente. Mas ainda assim é uma questão, é difícil de entender isso na peça. É difícil para um europeu entender essa peça. Acho que os brasileiros entram facilmente na dramaturgia, na sensação, porque isso ela está muito dentro desse campo da experimentação, do sensorial. Um europeu, ele geralmente, para não também ser, não enquadrar o que é um europeu, ele tende a observar essa peça por um lado mais conceitual. E aí faltam conceitos, faltam links que os façam entender tudo que se passa ali. Agora, para um brasileiro, acho que é mais possível. Então, eles não veem. Na realidade, o que eu escrevo não é muito daqui e nem muito de lá. O que eu escrevo são as coisas que eu inventei vivendo aqui e vivendo lá.
Ou seja, aquilo que seria a universalidade, né? Uhum. Ou existencialismo, né?
Eu acho que eu sou um pouco existencialista, mesmo não querendo ser muito, não.
Vamos ouvir mais uma música?
Claro.
Qual que você quer ouvir agora?
Já que a gente está falando um pouco sobre os livros, pode ser essa música do Terry Riley, que ele criou. É um álbum inteiro, gigante, de uma hora, com uma faixa só, mas aqui a gente só vai ouvir um pedaço, não é? Que era uma música que me ajudava muito a escrever, inclusive a escrever esse livro Nunca Juntos, Mas ao Mesmo Tempo, que eu acabei de lançar pela editora Nós.
Perfeito, então vamos lá, é a performance 1, né?
Isso.
Parte 2.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.